Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Roberta Cirne. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão aqui comigo assistindo mais um episódio do As Assombrações de Recife e de Pernambuco. Então, a gente está lendo algumas assombrações, discutindo na parte da pesquisa histórica, que é onde eu também me encaixo, porque eu trabalho com histórias em quadrinhos e com a literatura. Então, eu coloco a assombração num contexto histórico, dentro de um determinado período, geralmente no período onde ela apareceu para as pessoas, né? E essa assombração que eu vou falar hoje, ela é parte também do universo em expansão do Sombras do Recife, que é o meu site. O personagem, eu vou falar depois para vocês um pouco melhor, né? Também é baseado no livro Assombrações do Recife Velho, de Gilberto Freire, né? E justamente, é um personagem que eu fiz da composição de duas assombrações que ele cita aqui. E eu vou falar também a respeito desse personagem. Ele vai aparecer a partir do livro 2. Ele está no livro 1 também. Ele faz uma pequena participação. E ele vai estar mais diretamente aparecendo no livro 2, né? Vou contar a história dele no livro 2. Então, vamos lá. De Assombrações do Recife Velho, O Cemitério de Carros. Essa lenda, né, ela é sobre um cemitério de carros assim. Vocês vão ver, vamos ver. O cemitério de carros. Os Agras não lidavam apenas com enterros, alugavam também coxos de passeio, carros de luxo para batizado, para casamento, para formatura de bacharéis de direito. Carros festivamente forrados de cor de rosa e de branco, e não apenas de azul escuro, de damasco, cor de cereja e não somente de cinzento. Carros alegremente claros e não somente pretos e dourados, como os funerais caros, ou de todo pretos dos enterros baratos, quase iguais aos chamados violões de caridade. Augusto dos Anjos encontrou a Casa Agra, a rima ideal para sua sombra magra, de homem preocupado com escarro de sangue, doença, morte, enterro e cemitério, e deu à velha casa da Rua do Imperador a triste celebridade de empresa apenas funerária. Mas para o recifense de primeira água, essa celebridade é completada pela outra, pela de um nome ligado também às melhores alegrias e festas do Recife. Não só as de batizado, as de casamento e as de formatura na Academia de Direito, como aos piqueniques finos, que até o começo destes séculos se faziam de carros de cavalo. Aos pastoris, que os rapazes elegantes do fim do século passado frequentavam também de carros, às vezes rodando escandalosamente pelas ruas e quebrando o silêncio e a paz das noites burguesas, trazendo dos subúrbios para as ceias no centro da cidade mestras e dianas que, rindo, alto, cantando, gritando, dentro dos próprios carros perdiam a virgindade de mulatas pobres. As representações no Teatro Apolo e as companhias italianas no Santa Isabel. As passeatas cívicas com vivas à liberdade, a República, a Abolição, a Princesa Isabel, o Dr. José Mariano, as chegadas de heróis da Guerra do Paraguai, como Marquês de Erval, ou de bispos oficialmente de Olinda, mas na verdade de Recife, como Dom Vital, aos carnavais, os velhos carnavais recifenses, quando os carros do Agra, de capotas arriadas, os cocheiros, como sempre, de cartolas solenes, com os dos ministros de Estado, rodavam pelas ruas da cidade aos gritos de "Olha o carro!", levando mascarados elegantes, dominós de veludo, bailarinas de saias de seda, ou simplesmente famílias providas de cor dos sacos de confete, caixas de bisnagas, os meninos fantasiados de palhaço e com muitos guizos, as meninas vestidas de camponesas, de holandesas, de ciganas. Os carros eram atacados pelos foliões a pé, isto é, os da mesma condição social da gente que rodava de carro. A bisnaga, o confete, a serpentina, que carro mais alegre que esses? Pois eram quase todos da Casa Agra. Sucede que há mais de 30 anos, voltando eu do estrangeiro a um Recife já muito despoetizado, de seus antigos encantos pelo triunfo, que nele foi rápido após a Primeira Grande Guerra, de novidade que o sociólogo escocês Guedes chamaria paleotécnicas, procurei matar saudades do Recife, da minha meninice vendo coisas nobremente velhas, mesmo as plebeias com as tascas fiéis ao seu passado e por ele enobrecidas, e como se já fossem raros nas ruas, nos próprios enterros, os carros de cavalo, esses mesmos, uns carros desengonçados e feios, rangendo da fadiga, mortal e guiados por boleiros, sem cartola, chapéu mole, ara capadoçado, perguntei por eles, pelos velhos e belos carros do Agra. Eram tantos que não podiam ter se sumido de repente, expulsos das ruas pelos ainda pouco automóveis. Um Agra da nova geração, pois a família era antiga, era amiga já velha da minha gente, prometeu-me mostrar-me carros antigos, não em movimento, mas parados, tristonhamente parados como no museu. E em vez de carros vivos como raros e moribundos que ainda rodavam arcaicamente pela cidade nos enterros, uma tarde guiado por um Agra, verdadeiro cemitério de velhos carros de luxo, todos mortos. Carros de luxo, carros de qualidade, carros de gala. Carros com as belas lanternas de prata que eu admirara no meu tempo de menino, com as almofadas de veludo, os forros de seda, os tapetes felpudos, as molas doces, todo o macio conforto em que eu me regalara idas e vindas do centro do Recife a Caxangá, a Capunga, aos aflitos, em canaviais, em passeios pelas ruas empedradas do centro da cidade, pelas areias secas dos arrabaldes mais elegantes, pelas lamas profundas dos subúrbios desprezados pela prefeitura. Este cemitério de carros de luxo, com muita prata, muito veludo, muita seda, muito damasco, muito resto de luxo antigo a brilhantar-lhes, a velhice melancólica e ignorada, os Agra conservavam numa vasta cocheira para o lado da Rua do Sossego. Precisamente a rua que, pelo nome e pela situação do lugar, na verdade quase morto, de tão tranquilo e próximo do cemitério de Santo Amaro, convinha ao fim de vida daqueles carros também postos em sossego, quase mortos depois de anos e anos de movimento, de vibração e de glória. Um carro fora de Osório, atravessara as ruas do Recife com o herói da guerra do Paraguai, vivado por multidões. Tinha lanternas de prata lavrada, que sozinhas davam um ilustre veículo nobreza, não apenas encanto artístico. Belo era também o cupê que fora dos bispos, forrado de veludo, lanternas de prata parecidas às de procissão, saudoso das mursas que tantas vezes animaram de roxo, de verde, de vermelho, de brilhos litúrgicos, aquele interior grave, severo, mas não lúgubre, de carro também triunfal. Havia um landau que me informaram ter tido a glória de carregar a Quincas o Belo, numa de suas chegadas ao Recife. Ouvi de outro empregado da cocheira do Zagra, que uma vez acordara à noite alta, despertado por um ruído que lhe parecera o de carros de cavalos desembestados. Impossível, porque ali não havia cavalo, só carros passivos e tristes. Não afirmava que não fosse um resto de sonho mau, mas sua impressão fora de ter visto sair do meio dos carros mortos um, de repente, vivo. Ruidosamente vivo, puxado por um cavalo alazão com um pé branco e guiado por um negro de sobrecasaca cheia de galões de ouro. Tomara o carro à direção do cemitério de Santo Amaro. Aliás, o cemitério de carros dos Agras ficava tão perto do de Santo Amaro que era como se fosse um seu anexo. O cemitério de carros, anexo do cemitério de gente. Gente, essa história, né, ela é bem legal. Tem uma outra também, que é junto com essa, que fala que dentro desse cemitério de carros também aparecia um fantasma de uma moça, uma jovem nobre, que ela aparecia entre esses carros. E a outra lenda que também falam desses carros assombrados pela cidade, e que eu já citei em outra parte, em outro vídeo, era que altas horas, pela cabugaça, escutavam nas pedras os carros, carruagens passando, né, rangendo, bater de cascos de cavalo, e quando a pessoa chegava na porta não encontrava absolutamente nada, né, só era o barulho. Ela escutava o barulho, ia lá e não via absolutamente nada. Isso eu acho super legal, porque é uma assombração bem típica, né, dos carros e tudo aparecendo para as pessoas, fantasmas de carros, né? E isso era um cemitério de carros, porque a família Agra, que era dona das casas funerárias que até hoje ainda existem, elas, além de fazerem transporte fúnebre, também faziam transporte para festas, para lugares, e tinha toda uma memória, toda uma tradição em cima dessas cerimônias, né? Na minha história, no meu livro Sombras do Recife, A Presença Dela, esse é que o volume 1, né, que está sendo lendo em outra série de vídeos também, também aqui no YouTube e no Instagram, no IGTV, porque eu estou upando esse vídeo nos dois canais, né, nas duas plataformas. Tem um personagem que ele é um necromante. E ele é um necromante que é um descendente da família Agra. O nome dele é Dante. E ele tem uma loja de corpos. E ele empresta esses corpos para o mundo espectral. O Dante Agra, ele é um personagem muito legal, porque é muito bom você poder trabalhar com uma pessoa que ele é um ser humano, ele não é ele não é uma assombração, ele não tem nenhum poder, mas ele é como se conseguisse prolongar a vida dele, porque por ser necromante, ele prolongou o tempo de vida dele, e a vida dele é bastante extensa, né? Apesar de ele já ter uma aparência mais envelhecida, ele é um cara que viveu no século XIX e passou por alguns momentos da história de Pernambuco. Essa história do Dante eu estarei contando no livro 2, mas ele aparece algumas vezes no livro 1, que eu estou lendo online também, que é a minha parte de literatura fantástica, que está em uma coleção assim à parte. Vocês procurarem nos vídeos, vocês vão encontrar os capítulos todos lidos, né? Estão todos lidos. Eu me propus a ler o livro inteiro durante o período de quarentena. Bom, gente, então essa é a história da família Agra, que é uma família conhecida aqui por transportes e também por casas funerárias aqui em Recife, e o seu cemitério de carros, onde eles guardavam os carros antigos. Esse lugar não existe mais, porque obviamente esse livro de Gilberto Freire, ele é da período mais ou menos meados do século 20. Então, isso que ele relata que aconteceu com ele quando ele voltou dos Estados Unidos. Provavelmente ele devia ter uns 23 anos. Então, isso foi em cerca de 1923. Então, estou jogando isso aí por conta da idade que eu lembro que ele se formou. Então, quando ele voltou para cá em 1923 ou 1925, ele teve a oportunidade de ver esse cemitério de carros, que eram carros puxados a cavalo, né? E os transportes urbanos do Recife já haviam sido modificados e estavam carros movidos a eletricidade ou movidos a gás, que era o que existia na época de então, 1923. Então é isso, gente. O vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like ou então façam um comentário no vídeo do IGTV, que eu vou me esforçar para responder e para explicar se alguma coisa não ficou bem entendida, se eu não consegui falar nesse período, porque eu só tenho esse tempinho, até 14 minutos e meio mais ou menos, para poder terminar o vídeo, para poder conseguir upar no IGTV. É uma dificuldade de programação, de logística, porque o próprio Instagram, ele não facilita para a gente, para colocar os vídeos no IGTV. Então, eu descobri o aplicativo deles, mas o aplicativo deles só aceita vídeos até 15 minutos. Basicamente é isso. Então, obrigada, gente. Protejam-se, fiquem protegidos durante esta pandemia. Um beijo e até a próxima.